Nós somos a Carolina, a Cristina e a Alexandra do projeto Mãe Integralis.
E eu sou a Ana Afonso, nutricionista clínica e integrativa, e em conjunto criámos o Hora Verde Podcast. Aqui vamos falar sobre o vegetarianismo e dar dicas práticas de cozinha para todos os amantes deste tipo de alimentação e curiosos.
Bem-vindos ao episódio 6. Neste episódio vamos começar por explicar o que é que são leguminosas. As leguminosas são plantas e podem ser divididas em dois grupos, as leguminosas grãos e as leguminosas oleaginosas. As leguminosas grãos são aquelas que nós mais conhecemos, como o grão, o feijão, as lentilhas, as favas, as ervilhas, o tremoço. E as leguminosas oleaginosas são a soja e o amendoim, porque contêm mais gordura na sua composição. A Roda dos Alimentos recomenda a ingestão de 1 a 2 porções de leguminosas por dia, sendo que uma porção corresponde a 3 colheres de sopa de leguminosas cozinhados. Portanto, basta comermos 6 colheres de sopa de leguminosas cozinhadas por dia que já conseguimos atingir as nossas necessidades. Portanto, coisa pouca, digamos.
Sim,
assim.
É fácil de
Sim, é
conseguir.
Fácil de lá chegar. E a verdade é que as leguminosas são muitas vezes excluídas da alimentação omnívora. As pessoas concentram-se muito na carne, no peixe, no arroz, na massa, na batata e esquecem-se das leguminosas. E a verdade é que elas são ricas em hidratos de carbono, em proteína de origem vegetal, em vitaminas de complexo B, em minerais como o ferro e o cálcio e em fibra. Portanto, é muito importante incluí-las na nossa alimentação. Devemos optar por consumi-las cozinhadas, porque assim conseguimos eliminar alguns antinutrientes que as caracteriza. As leguminosas têm alguns antinutrientes como os fitatos, os oxalatos e as saponinas que interferem com a absorção de nutrientes essenciais, como o ferro, a proteína vegetal, e por isso queríamos dar aqui também algumas dicas para vocês aprenderem a eliminar estes antinutrientes e a potenciar a absorção dos nutrientes.
Sim, então o ideal é sempre optarmos por leguminosas secas, mas as leguminosas secas passaram por um processo de secagem, não é? Que lhes foi retirada a água e então é necessário um processo antes de consumi-las para lhes devolvermos essa água. Nós podemos então optar pela demolha e cozedura ou pela germinação e cozedura. Normalmente o que as pessoas fazem mais em casa por ser um processo mais rápido é a demolha. Muito resumidamente, para demolharmos uma leguminosa seca, o processo varia entre 6 a 12 horas, consoante o tamanho da leguminosa, ou seja, se estivermos a preparar grão de bico ou um feijão, o ideal é mesmo demolhar durante 24 horas, especialmente para pessoas que têm uma maior sensibilidade, mas no mínimo às 8, 12 horas, ou seja, de um dia para o outro, ok? Idealmente 24. Podemos demolhar, então, as leguminosas mais pequenas durante menos tempo, por exemplo, as lentilhas, diria no máximo 6 horas. A água da demolha deve ser sempre descartada e depois, com nova água, então podemos cozer as leguminosas, também o tempo de cozedura varia mais uma vez, consoante o tamanho dela. Para facilitar a digestão e tornar a leguminosa mais macia, nós podemos utilizar a alga combo, que é uma alga muito utilizada na macrobiótica e que tem muitas propriedades digestivas e que pode ser utilizada tanto na água da demolha como na água da cozedura, e isso vai então tornar a leguminosa mais digerível. Podemos também utilizar 1 ou 2 rodelas de gengibre fresco na cozedura, que pelas mesmas propriedades digestivas que o gengibre tem, vai fazer o mesmo efeito. Outra alternativa é, quando estivermos a cozinhar a leguminosa, incluir na receita um bocadinho de gengibre fresco.
Então, agora que já aprendemos como devemos fazer a demolha e a germinação, que aplicações têm as leguminosas no dia-a-dia?
Olha, as leguminosas são muito versáteis. Eu acho que a maior parte das pessoas, e eu própria fazia isso quando tinha uma alimentação dita tradicional, era raro consumir leguminosas, só que comecei a ter mais atenção a isto quando transitei para uma alimentação vegetariana. E acabava sempre por comer as leguminosas na sua forma mais, pronto, cozidas apenas, não é? Acompanhar só o bacalhau, pronto, esse tipo de pratos mais tradicionais. E só depois, quando fiz a transição para uma alimentação vegetariana, é que me percebi que realmente elas podem ser super versáteis e podem ser incluídas na alimentação desde o pequeno almoço até aos snacks, passando pelas sobremesas e pratos principais. Por exemplo, nós podemos consumir o tofu sob a forma de tofu mexido, não é? Substituir os ovos mexidos ao pequeno almoço, ou até barrar um hummus, que é a pasta de grão de bico, também numas tostas ao pequeno almoço. Podemos, a meio da manhã ou até ao lanche, fazer um patê de tremoço ou de feijão branco para acompanhar com palitos de vegetais. Podemos também optar, por exemplo, por um grão crocante, que é ótimo, não sei se também já experimentaste.
Sim, adoro o grão crocante, porque tanto dá como snack, como, por exemplo, como topping da sopa, fica uma sopa muito nutritiva e dá-nos aquela sensação de trincar. Uhum. Às vezes as pessoas queixam-se que não gostam de jantar só sopa, porque falta ali a sensação do trincar, e o grão de bico, para além de ser uma leguminosa muito nutritiva, fica mesmo crocante, em pipoca. E portanto também pode ser um snack, um topping para saladas.
Saladas também fica ótimo.
Até, por exemplo, bolinhas de feijão preto com cacau, não é? Esta moda das bolinhas energéticas pode ser usada a meio da manhã, como snack, quando a pessoa precisa de mais energia antes de um treino, por exemplo.
Sim, ou até em sobremesas. Estou-me a lembrar agora, por exemplo, o feijão branco e o feijão preto dão ótimas sobremesas, bases para cheesecakes. O tofu silk também dá para fazer cremes, mousses, cheesecakes também, cremes até de bolos, portanto...
As leguminosas têm realmente muita aplicação, e em vez de as consumirmos no prato, não é? Como já recomendámos e como estamos mais habituados a consumir, é importante pensar nelas como uma aliada para o dia-a-dia. Claro que no prato é importante complementá-la com cereal, preferencialmente integral, porque, como já explicámos um bocadinho no episódio da proteína vegetal, as leguminosas são limitantes em aminoácidos, e por isso a complementaridade com outra leguminosa ou um cereal integral faz com que consigamos ter maior biodisponibilidade de aminoácidos e formar uma proteína completa. Portanto, deve ser consumida assim. No entanto, podemos também usá-la durante o dia, desde que tenhamos realmente a noção, não é? E a criatividade para as usar noutras refeições.
Sim, tu falaste, por exemplo, das bolas energéticas. Se for uma bola energética com, por exemplo, cacau, feijão preto e aveia, até aí estamos a ir buscar, não é, a complementaridade do cereal com a leguminosa.
Sim, sem dúvida. E depois até podemos acrescentar, por exemplo, sementes de cânhamo, que tem uma gordura boa, o ômega 3, e temos ali quase uma refeição, não é? Porque temos uma fonte de proteína, outra de hidratos, a gordura, e é fabulosa. O bom da alimentação vegetariana é podermos realmente ser criativos e combinar aqui uma série de outros alimentos que, se calhar, numa alimentação omnívora nem damos atenção.
Exatamente, sim. Completamente de acordo. Pronto, só acho que quem está a transitar para uma alimentação vegetariana, e sendo a base, não é, deste tipo de alimentação, os cereais e as leguminosas, e se o seu corpo não estiver ainda tão habituado às leguminosas, há algumas dicas que nós realmente devemos cumprir. E comprar as leguminosas secas ajuda muito, porque nós temos o controlo tanto na adição de sal e
aditivos
como também conseguimos, lá está, controlar esta questão da demolha, usar ou não a alga combo ou gengibre, o tempo de cozedura, portanto prepará-las melhor para o organismo as receber da melhor forma.
Sim, muitas pessoas queixam-se de distensão abdominal, alguma flatulência, porque efetivamente as leguminosas são fermentescíveis. Elas têm dois compostos que juntos formam um, e é naturalmente fermentescível. E nós não temos a enzima para digerir esse composto, e por isso é que sentimos esse mal-estar. E muitas das vezes as pessoas descartam as leguminosas por causa disso. Daí ser tão importante a demolha ou a germinação, e depois a cozedura com o auxílio da alga ou do gengibre, ou então acompanhar mesmo a refeição com um chá de gengibre, por exemplo, ou com um chá de funcho, que ajudam a parte digestiva e anti-inflamatória.
Exatamente, e depois também quem não está habituado, para o organismo é uma novidade, mas o nosso corpo também tem memória, e ao longo do tempo vai produzindo enzimas que depois fazem com que sejam melhor digeridas. As leguminosas são sempre um alimento muito interessante do ponto de vista nutricional e essencial para quem faz uma alimentação vegetariana. Portanto, são sempre interessantes incluir na alimentação.
E por isso mesmo nós queríamos deixar-vos no final do podcast uma receita, está bem, de grão de bico crocante, que já falámos há pouco, para vocês experimentarem, e depois gostávamos que nos dessem feedback. Portanto, podem partilhar nas redes sociais ou enviarem-nos uma mensagem quando fizerem a receita. No próximo episódio vamos falar sobre o tofu, vamos falar sobre as suas propriedades, mas também como usá-lo na cozinha vegetariana. Muitas das pessoas têm dificuldade na escolha do tofu, mas também no tempero, e acabam por descartá-lo por achá-lo muito esponjoso ou sem sabor. Então vamos falar um bocadinho sobre ele. Se gostam do podcast, comentem, partilhem em todas as plataformas digitais. Já sabem que está disponível no Spotify, na Apple Podcasts. E deixem-nos uma crítica. Obrigada por estarem connosco.
Sim,
e até ao próximo episódio.
Obrigada por ouvires o Hora Verde Podcast. Esperamos por ti no próximo episódio.